ganância, quanto vale a nossa vida? Pra vale a vida, não vale nada, não vale nada. Pra vale a vida, não vale nada, não vale nada.
Olá, ouvintes da Rádio Catedral de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. Olá, Frei Gilberto Teixeira e sua equipe que produz e apresenta o programa Bom Dia, Mãe Terra. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. Em Minas Gerais, precisamos perguntar: mineração criminosa, mais do mesmo, até quando? Dia 25 de janeiro, último de 2020, completou-se um ano do crime tragédia da mineradora Vale e do estado em Brumadinho, Minas Gerais. Crime que continua impune e, pior, crescendo. Crime doloso, que significa crime qualificado com intenção de matar. Isso afirmado segundo o Ministério Público de Minas Gerais, que no dia 21 de janeiro último, até que enfim, denunciou criminalmente a mineradora Vale e a empresa Tuvisud por gravíssimos crimes ambientais. E denunciou também criminalmente 16 funcionários da mineradora Vale e da empresa Tuvisud por homicídio doloso, que significa crime qualificado com intenção de matar. Esperamos que o Poder Judiciário não demore 10 ou 15 anos para julgar e condenar os criminosos. O crime não é só da Vale, é também do Estado, porque o licenciamento ambiental foi concedido pelo governo de Minas Gerais, que, em conluio com o capital, com o grande empresariado, se ajoelha diante do poderio econômico e dribla todos os argumentos técnicos e jurídicos suficientes para não conceder licenciamento ambiental a grandes empreendimentos econômicos extremamente devastadores socioambientalmente. Pior, o governo dá licença e depois não fiscaliza. A verdade é que o Estado está acumpliciado ao capital desde que se iniciou há 300 anos mineração no estado de Minas Gerais. Palco inicial do genocídio da mineradora Vale, com licença do Estado, o Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, ganhou esse nome porque era uma região rica na produção de feijão, de hortaliças, de cereais e hortifruti granjeiros, que abastecia parte de Belo Horizonte e região metropolitana. Antes das mineradoras invadirem o território de Córrego do Feijão, era comum ver muitos carros de bois transportando feijão e uma grande quantidade de outros alimentos saudáveis produzidos sem agrotóxico em regime de agricultura familiar. Conta-se que certo dia, um carro de boi carregado de feijão tombou em uma ponte ao atravessar o córrego. Por isso, o lugar passou a se chamar Córrego do Feijão. Mesmo sob o massacre que as mineradoras perpetram cotidianamente, Brumadinho ainda é o segundo maior produtor de cítricos do estado de Minas Gerais. Isso nos mostra que a vocação do município de Brumadinho e região não é a mineração, mas é a agricultura familiar com produção de alimentos saudáveis. As águas da bacia do Rio Paraopeba garantiam 50% do abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, por meio das barragens nos rios Betim e Manso, e em barragem no Ribeirão Serra Azul, sendo esses rios três afluentes do rio Paraupeba, que formam os reservatórios que compõem o sistema Paraupeba, sistema Vargem das Flores, sistema Rio Manso e sistema Serra Azul, respectivamente. E agora, onde arrumar água para garantir o abastecimento de 5 milhões de pessoas de Belo Horizonte e região metropolitana? A Copasa, que é a Companhia de Água e Saneamento do Estado de Minas Gerais, investiu mais de 130 milhões de reais para captar água do Rio Paraupeba em uma grande obra inaugurada em dezembro de 2015, prometendo que a obra garantiria o abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana pelos próximos 25 anos. Tudo isso foi perdido em negociação com o Ministério Público e Poder Judiciário, de forma não transparente, pois os moradores locais e especialistas independentes questionam a eficácia da construção de uma segunda adutora no Rio Paraupeba. A mineradora Vale está construindo uma nova captação de água no Rio Paraupeba, acima do local do crime. Para isso, está sacrificando também o território da comunidade de Ponte das Almorreimas. Ou seja, um crime gera outros crimes e assim o crime cresce, sob a égide de se tratar de uma ação emergencial. Por oportunismo e postura técnica questionável das partes envolvidas, a mineradora Vale aproveita para se apropriar de mais um território ambicionado outrora por possuir potencial aurífero. Os territórios cobiçados pelas empresas mineradoras são ao mesmo tempo ferríferos e aquíferos. Após invadirem esses territórios, as mineradoras escorraçam suas populações utilizando várias artimanhas, propaganda enganosa e discursos tecnocráticos, muitas das vezes, e para variar, com a anuência do Estado e do Judiciário. Onde há muito minério, há também muita água. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é também um quadrilátero aquífero, lugar de condições de vida e de gentes, de histórias e de múltiplos significados. Os lugares onde as mineradoras se instalam eram paraísos naturais, mas após a invasão das mineradoras, inicia-se um processo absurdo que sacrifica no altar do Deus do mercado a dignidade humana e a dignidade da Mãe Terra, da Irmã Água, da flora e da fauna. O crime da Vale e do Estado também foi um atentado contra o espírito do Deus da vida. Da perspectiva bíblica e teológica, é preciso recordar que toda a criação é sagrada. Todos os seres humanos, a fauna, a flora e os biomas são sagrados. A terra é mãe e a água é irmã. Água, fonte de vida, foi o lema da campanha da Fraternidade de 2004. O Espírito de Deus está nas águas, diz o segundo versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito vivificador não apenas pairava sobre as águas, mas permeia e perpassa as águas, está nas águas. Logo, matar as nascentes, os córregos e os rios é cometer um pecado contra o Espírito Santo, pecado capital que não tem perdão. Integrantes do sistema capitalista, os megaprojetos de mineração são projetos satânicos e diabólicos, que, como o dragão do Apocalipse, cospe fogo e devora tudo o que encontra pela frente. Antes de serem cooptadas pelo Império Romano e pelo imperador Constantino, as primeiras comunidades cristãs se regiam por um código de ética que alertava as pessoas cristãs que trabalhar em instituições que reproduzissem o sistema escravocrata do Império Romano era algo imoral. Um cristão não podia, por exemplo, ser soldado e nem militar do Império Romano, pois estaria, na prática, reproduzindo um sistema idólatra. Podemos perguntar, e devemos, é ético trabalhar para uma empresa que reproduz um sistema de morte? Basta de medidas paliativas e emergenciais. São necessárias medidas radicais que vão à raiz da injustiça, que mexam na engrenagem da guerra que as grandes mineradoras, com a cumplicidade do Estado, estão promovendo contra todos e tudo, desde os primeiros dias após o início da tragédia crime doloso, em 25 de janeiro de 2019, já defendíamos como justo e necessário. Primeiro, a prisão preventiva imediata do presidente da mineradora Vale, dos diretores da Vale e das autoridades dos governos que autorizaram o funcionamento da mina e dos responsáveis pela licença da mina do Córrego do Feijão. Segundo, o confisco dos bens da mineradora Vale para aplicar nas áreas sociais e em urgente projeto de reflorestamento das bacias dos rios Doce e Paraupeba. Terceiro, a suspensão de todas as licenças ambientais por tempo indeterminado da mineração em Minas Gerais e em todo o país, até que se faça uma avaliação independente e imparcial que viabilize reabrir apenas as minas que têm garantias idôneas de que não haverá rompimento de barragens de rejeitos de minério. No entanto, tripudiando sobre as vítimas, o governo de Minas Gerais já autorizou o retorno da mineração da mineradora Vale Samarco BHP em Mariana. Já também aprovou a construção da barragem de Maravilhas 3 da mineradora Vale, barragem essa perigosíssima, que se romper em um futuro próximo ou distante, será o fim, a morte final do Rio das Velhas e do Rio São Francisco. Também o governo de Minas aprovou o alteamento da barragem da mineradora Anglo-American no município de Conceição do Mato Dentro. Isso à revelia da Lei Mar de Lama, Lei de Iniciativa Popular, que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Lei número 23.291, aprovada no período do Carnaval de 2019, sob a grande comoção causada pelo crime tragédia da Vale do Estado a partir de Brumadinho. Assim, o sistema minerário em Minas Gerais segue sendo criminoso e, sem abrir mão da acumulação de capital, insiste em apresentar falsas soluções que são, na prática, mais do mesmo. Terminamos perguntando: até quando?
É isso aí, ouvintes do programa Bom Dia Mãe Terra, na grande Rádio Catedral de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. Fiquem com a bênção do Deus da vida, que a luz e a força divina continuem nos inspirando e nos guiando na luta por direitos. Fiquem também com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira. E até o próximo quadro Na Luta por Direitos.
Atingidos, pago a conta. Tem a lama, vai-se o rio. Troca vida por dinheiro. Troca peixe por rejeito. É a morte, é a morte. É o mercado financeiro. Trabalha, vida não vale nada. Não vale nada.
Até quando?